Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Balanço da 29ª sessão ordinária do ano.
Plenário aprova uso disciplinado para carroças.
Audiências públicas na Câmara.
Prefeitura presta contas do segundo quadrimestre deste ano.
Hoje é terça-feira, 25 de setembro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, João, boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes do Rádio Câmara.
Os parlamentares aprovaram ontem à noite, em discussão única, um projeto de lei de autoria do vereador Dr. Almir, que disciplina a utilização de veículos com tração animal, como são conhecidas as carroças, charretes e objetos similares no município.
O texto original aprovado recebeu duas emendas, assinadas pelo próprio autor. A primeira delas diz que esses veículos deverão transitar pelas vias públicas da área urbana do município entre as 7 horas da manhã e as 6 horas da tarde.
A outra emenda, que é supressiva, eliminou o parágrafo 2º do artigo 5º do mesmo projeto, ao propor que as multas arrecadadas pelo município seriam destinadas a entidades de proteção e defesa dos animais.
Durante a fase de discussão do projeto, o vereador Dr. Almir justificou a apresentação da sua proposta ao plenário. Acompanhe.
O objetivo do presente projeto é auxiliar na redução e até mesmo contribuir para a extinção de situações de maus-tratos diariamente apurados no município, por meio da definição de limites de horário para trabalho dos animais durante o dia e da carga máxima que o animal poderá transportar, entre outras medidas. As recorrentes situações de maus-tratos a esses animais, seja pelo transporte de carga em excesso, seja pela falta de cuidados mínimos com a saúde e bem-estar, na impossibilidade de serem erradicadas devido a questões de cunho econômico-social, como desemprego e a desigualdade, entre outras que permeiam o país, impõe ao menos a adoção de medidas mitigadoras que possibilitem, junto às demais normas legais das esferas federal e estadual, a diminuição do injusto sofrimento experimentado por esses seres sencientes.
Em seguida, foi a vez do vereador professor Cláudio dar a opinião dele sobre o projeto. Ouça.
Agora, vereador Almir, eu quero dizer a Vossa Excelência que dá para votar esse projeto porque realmente Vossa Excelência não está inibindo, não está proibindo a circulação desses carroceiros no município.
Na sequência, a vereadora Beatriz, que votou contra o projeto, justificou a sua decisão em plenário.
Eu achei, assim, fantástico proibir os maus tratos, né? A questão de manter limpo o local onde a carroça estará, isso é essencial. Só que eu fiquei pensando em algumas questões de como seriam fiscalizadas. Por exemplo, eu vejo muita gente transitando, que é o transporte da família, às vezes, né? Está lá o marido dirigindo, a mulher e a criança. Porque aqui está escrito, é prestar serviço de transporte de passageiro. Isso seria transporte de passageiro? Assim, então não pode carregar família. Estou perguntando para o senhor ir pensando junto, até porque também foi me questionado. Como que vai pesar a quantidade de esse peso? O animal não poderá exceder 250 quilos. Né? O rapaz falou, moça, só eu peso 100 quilos. Como vai controlar esse peso? Por exemplo, o senhor colocou que não pode trabalhar mais do que 6 horas contínuas, que eu concordo. Mas como isso vai ser controlado? É isso que eu gostaria de saber? Porque como vai saber que o cavalo está trabalhando mais de 6 horas continuamente? Como não vai saber? É isso, assim. Porque senão é uma questão muito importante. Precisa cuidar de animais, sim. Penso que todo mundo precisa trabalhar e cada um conforme as suas circunstâncias. Mas isso não quer dizer maltratar os animais.
Os vereadores Lucas Anata e Dr. Jaime também manifestaram a opinião deles sobre a matéria. Ouça inicialmente o que disse o vereador Lucas Anata.
Eu acho a lei importante, não estou me colocando como contrário à lei. Pelo contrário, como é um assunto que eu vejo com carinho, vi que o senhor corrigiu artigo 5º, parágrafo 2º, que era uma dúvida que eu tinha também. Mas eu deixo aqui esse questionamento, que eu acho eles pertinentes para que a lei seja plena, ela não seja inócua em alguns sentidos, porque o transporte de passageiros, ao meu ver, ele não caberia, ele poderia ser retirado. E da questão da pesagem, eu acho que ela poderia ser mais específica, porque realmente ela se torna subjetiva numa fiscalização.
Em seguida, falou o vereador Dr. Jaime.
A lei precisa ter razoabilidade, é um princípio que impera, ela já precisa vir com um princípio de justiça. Ou seja, justiça é um termo muito, muito filosófico. Precisa ter equilíbrio, razão de ser. Por quê? O que precisa aqui é a fiscalização. É buscar as estruturas do poder público municipal, fazer a fiscalização, porque nós temos uma estrutura legal para cuidar de tudo isso. Não adianta fazer mais umas 300 dessa aqui e deixar continuar os animais sofrendo. Acho também que a apelação leva a uma acusação injusta aos carroceiros, porque generaliza. Tudo que se generaliza, coloca todo mundo como se todo mundo usasse, maltratasse os animais, é algo que não se deve. E essa casa não pode atuar assim. Mais a mais, tem pessoas ligadas a esse ramo, sindicatos, por exemplo, precisa ser ouvidos. Precisa conversar com os carroceiros, estabelecer critérios, parâmetros, para saber como é que pode se resolver essa questão. Afinal, não estão matando nem roubando, estão trabalhando para ganhar o pão de cada dia.
O plenário autorizou a Prefeitura a abrir, por decreto, o crédito adicional especial no valor de R$30 mil, destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Encerrando a lista de itens aprovados da pauta da 29ª Sessão Ordinária do ano, os parlamentares aceitaram em primeira discussão um projeto de resolução do vereador Dunga, que permite a apresentação de mais de um requerimento de voto de aplauso sobre o mesmo assunto.
Antes de o projeto ser colocado em votação, os vereadores Dr. Almir, Dr. Alceu, Professor Cláudio e Gilberto Batata Mantovani, além do próprio autor da proposta, vereador Dunga, se manifestaram no plenário para indicar como votariam a matéria.
O vereador Dr. Almir iniciou um ciclo de discussões sobre esse projeto. Acompanhe.
Quando nós fazemos um voto de aplauso, e vamos supor que eu queira trazer um voto de aplauso para o Zé da Silva, então eu venho aqui na casa e indico esse voto de aplauso. Quando eu trago aqui a plenário, todos os demais vereadores vão votar favorável ou não. Se esse voto de aplauso for aprovado, quem está conferindo esta honraria não é o vereador propositor, e sim a Câmara. A partir do momento que o Zé da Silva recebe uma indicação do Almir, uma do Papinha, uma do Cid Saraiva, começa a individualizar. Deixa de ser algo que é da casa e passa a ser, por exemplo, dos três. Vocês estão entendendo onde nós estamos querendo chegar? É algo que deixa de ser uma homenagem feita pelo colegiado e passa a ser das pessoas que resolveram fazer indicação. Um, dois ou três.
O autor do projeto, o vereador Dunga, falou na sequência. Ouça.
Em 2007, eu era presidente dessa Casa de Leis pela quinta vez. Mas era diferente, eu acho. Havia uma harmonia, havia conciliação, não havia disputa, não havia acusação, presidente, um com o outro. O que eu propus aí não é fazer 10 votos de aplauso. Então eu pedi para o vereador Almir se eu poderia assinar conjuntamente com ele o voto de aplauso. Não desmembrar. Ele falou que não, voto de aplauso é meu e acabou. Eu nunca vi isso. É um fato inusitado, mas um fato, Almir, inusitado nessa casa.
Por fim, o plenário adiou na noite de ontem, por 4 sessões, a discussão e votação de um projeto de lei que sugere o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos ou com deficiência já cadastrados nas unidades básicas de saúde.
A decisão atendeu um pedido do próprio autor do projeto, vereador Dunga.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
As atletas do Projeto Agir, grupo de iniciação, aprimoramento e alto rendimento em ginástica rítmica, mantido pela Prefeitura de Araçatuba, conquistaram o troféu de primeiro lugar na classificação geral da Copa Atitude.
A competição foi realizada no último dia 15 de setembro na cidade de Piracicaba e envolveu a participação de 300 ginastas de diversas regiões do estado.
As atletas araçatubenses se destacaram nas provas de conjunto, nas categorias infantil, juvenil e adulta e ainda faturaram medalhas em provas individuais. O desempenho das ginastas foi muito elogiado pela comissão técnica do projeto Agir.
As técnicas Ângela Taqui, Beatriz Stringheta, Débora Bessoni e Maiara Soares falaram ao Rádio Câmara sobre o desempenho das atletas. Ouça o que disse primeiro a técnica Ângela Taqui.
O projeto Agir é Araçatuba Ginástica Rítmica. A gente trabalha a modalidade de ginástica rítmica especificamente com meninas, tá? Em nível de iniciação, intermediário e alto rendimento também, que são as meninas que saem para competir, né, em outras cidades representando Araçatuba. Foi acima da nossa expectativa, porque foi uma competição assim, que nós nunca tínhamos participado de nível estadual e com a arbitragem da Federação Paulista, né? A gente sempre compete com a arbitragem da Secretaria de Esportes do Estado. Então, essas árbitras não conheciam o nosso trabalho ainda, foi a primeira vez que a gente apresentou para elas. E todas as equipes subiram no pódio em primeiro lugar, no geral nós ficamos em primeiro, então foi acima da expectativa.
A técnica Beatriz Stringheta também elogiou a dedicação das atletas.
Elas fizeram tudo aquilo que a gente havia proposto, que a gente havia programado, não só dentro do tapete, mas todo o comportamento fora, a questão emocional, que foi algo que a gente trabalhou bastante desde a última competição, a questão do companheirismo entre elas foi algo também muito pautado e que elas também atingiram as nossas expectativas, sem contar, né, a performance delas no esporte, com as dificuldades, com a coreografia, que foi além do esperado, né? Foi excelente, elas obtiveram o primeiro lugar, foram destaque numa nota que é a nota de artístico, né, o destaque, que é a beleza mesmo da coreografia. Então elas se empenharam bastante nisso e obtiveram resultado, então foi bastante positivo.
Para Débora Bessoni, que também atua na comissão técnica, as jovens ginastas superaram as expectativas.
O infantil foi uma surpresa para nós, a gente não esperava que elas fossem tão bem. Elas receberam, além da medalha de ouro, elas também receberam o troféu destaque, devido à coreografia delas e pela limpeza. A limpeza é a limpeza dos movimentos, que elas estavam juntinhas, então isso foi uma surpresa para a gente, porque elas entraram e foram a primeira competição delas já com esse resultado tão surpreendente. E os individuais, a gente teve dois destaques e também levaram a medalha de ouro e o troféu de destaque por coreografia.
Por fim, Maiara Soares destacou o potencial das ginastas para representar a cidade em eventos esportivos de grande projeção.
Araçatuba está bem representada, assim, as meninas são muito esforçadas. O nosso trabalho aqui, elas treinam bastante, 3 vezes na semana, como eu informei, né? E pode sim, as meninas têm se destacando muito. A gente recebeu uma avaliação muito boa de uma das árbitras, né, da Federação Brasileira, que a gente devia estar competindo sim nas competições de campeonato brasileiro. Então a gente tem isso como um elogio e também força, né, para estar cada vez mais tentando evoluir.
A comunidade araçatubense está convidada para participar de 2 audiências públicas que serão realizadas na Câmara nesta semana.
Amanhã, quarta-feira, a partir das 7h, o prefeito Dilador Borges irá comparecer à Câmara na audiência pública de finanças para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2018, ou seja, nos meses de maio, junho, julho e agosto.
A prestação de contas da Secretaria da Fazenda segue as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão financeira.
Na quinta-feira, dia 27, também às 7h, na prestação de contas da saúde, a secretária municipal Carmen Guariente vai divulgar o relatório sobre o montante e fonte dos recursos aplicados no mesmo período, maio, junho, julho e agosto.
As audiências públicas de finanças e da saúde serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital e também pelo canal do YouTube e Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camararacatuba.com.br.
E o Rádio Câmara desta terça-feira termina aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência e até amanhã.
Uma boa tarde e até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara. Música.